Meu irmão e eu somos muito diferentes. Eu puxei o nosso pai, sou sonhador, gosto de comunicar, faço churrasco do final de semana em casa, tomo meus vinhos, gosto muito de ir para a fazenda e curtir a natureza. Meu irmão já puxou nossa mãe. Ele não sai de casa, é mais retraído. E eu até brinco com ele, falo assim que ele não quer viver, ele quer durar.
Chitão é coração, muito alegre, extrovertido, gosta de viver a vida em todos os sentidos. Eu já sou contido, penso mais, gosto de tudo certinho. Mas eu acho que essa diferença nos completa e traz o equilíbrio da dupla. No palco, a nossa parceria deu tão certo que já se vão 50 anos.
Irmãos, sócios, amigos. Todas essas relações envolvem dedicação. Manter todas elas juntas, com uma mesma pessoa, e alcançar o sucesso, envolve muita sabedoria e amor. Hoje, vamos mergulhar na emocionante história de uma das duplas mais conhecidas, amadas e longevas do Brasil, Chitãozinho e Chororó. Ouça, no final do episódio, as reflexões da professora Lúcia Helena Galvão, para ajudar você a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Bem, eu sou o filho mais velho de 8 irmãos. O Choro é o segundo, 2 anos mais novo que eu. Lá na cidade de Rondon, no norte do Paraná, a gente morava numa serraria, porque o nosso pai era motorista de caminhão, transportava madeira a semana toda. E a nossa casa era uma casa muito pequena, muito humilde, com fogão a lenha, com lamparina, não tinha eletricidade. E rádio a gente só ouvia à noite no escritório da serraria. A gente sentava na varanda e ficava ouvindo as duplas sertanejas que faziam programa nas rádios de São Paulo. Então a gente ouvia Tonico e Tinoco, Jacó e Jacozinho, João Carreiro e Pardinho, Zico e Zeca. Muitas duplas que são muito importantes até hoje na história da música sertaneja.
Nós tivemos uma infância com muita liberdade de correr, brincar, jogar bola, pinar pipa, bolinha de gude, rodar peão. Aquela coisa gostosa do interior que já não se vê mais, principalmente nas grandes cidades. Eu acho que a minha parceria com meu irmão começou aos 7 anos. Ele 9, né? 2 anos mais velho do que eu. Ele era responsável para me levar para a escola e trazer, claro. E era bem distante de casa. Tinha uns 2 quilômetros, eu acho. A gente ia por uma estrada de terra, aqueles 2 molequinhos.
Bem, a influência da música veio do nosso pai, o seu Mário. Na adolescência, ele fez a primeira dupla com o João Mineiro, que depois, mais tarde, veio a fazer sucesso com a dupla João Mineiro e Marciano. O nosso pai teve de deixar o sonho de ser artista para trás e foi para o Paraná. Lá ele construiu família, mas continuou sempre cantando e compondo. E nosso pai passava a semana toda viajando, transportando madeira. Quando ele voltava, ele pegava o violão e cantava com a nossa mãe as músicas que ele ficava ensaiando durante a viagem. Como não tinha gravador, eles repetiam as músicas várias vezes. A nossa irmã Rosária um dia rasgou o caderno de música dele, de composição, e ele queria lembrar uma música e ficou muito bravo. E ele já estava pensando em dar uma surra na Rosária. Aí eu falei, não, pai, se for a música tal, fica tranquilo que nós sabemos cantar. Aí a gente começou a cantar. O Choró, que tem a voz aguda, começou a imitar a mãe e eu comecei a imitar a voz do pai, mais grave. Aí nós começamos a cantar a música Cortando Estrada.
Quando nosso pai nos ouviu cantando pela primeira vez, ele ficou bobo e falou, nossa, vocês sabem cantar direitinho? Quem que ensinou? Nós falamos, pai, foi o senhor e a mãe. Quando vocês cantam aqui em casa, a gente fica perto ouvindo. E assim a gente aprendeu. Aí ele falou, e o violão? Quem ensinou? Vocês sabem? É, a gente também sabe um pouquinho. Lá, o ré, o dó. Aí ele mais uma vez ele falou, daqui pra frente, eu vou ensinar pra vocês tudo que eu sei. E assim começou a dupla, os irmãos Lima.
Bem, o nosso pai começou a mostrar a gente para todo mundo, né? Na escola, na igreja, onde tivesse festa, ele estava colocando a gente para cantar. E tinha um programa de calouro na cidade, lá no clube, lá em Rondon, que o prêmio que a gente ganhava dava para comprar pipoca, dava para comprar ingresso do cinema, e a gente adorava, porque matinê, todos os domingos, a gente ganhava o prêmio e já comprava o ingresso e ia assistir o filme. E eu me lembro que uma vez a gente estava no meio de um filme do Mazzaropi, um filme muito engraçado, e o nosso pai entrou na sala assim no cinema, achou nós dois no cantinho lá, tirou a gente da plateia. Eu falei, pai, mas nós estamos vendo o filme. Ele falou assim, não, nós vamos ter uma festa de aniversário na casa do compadre, fulano de tal, e eu prometi de levar vocês lá para cantar. E nós saímos chorando do cinema, de tanto que a gente gostava. Aí no caminho ele foi consolando a gente, acabou o nosso choro e chegamos na casa do nosso compadre, começamos a cantar. E ele fazia sempre isso com a gente. Ele adorava ver a gente cantando e adorava ver a plateia se emocionando com a gente, desde criança. Bem, quando eu tinha 12 anos, a gente teve que mudar para São Paulo. Nosso pai quis sair do interior, porque a nossa mãe, ela tinha uma doença, ela era bipolar, que a gente veio descobrir isso muitos anos depois. Mas aí ele aproveitou para fazer o tratamento da nossa mãe numa clínica em São Paulo e começar a mostrar a gente nas rádios.
Na mudança, a nossa mala era um saco, o cadeado era um nó. Eu me lembro direitinho como se fosse hoje. Nós de calças curtas, que era como os meninos usavam naquela época, final dos anos 60. Viajamos na carroceria de um caminhão de Rondon até Londrina. Pegamos um trem e descemos na estação Júlio Prestes, em São Paulo. Nosso pai arrumou um emprego como motorista de ônibus na cidade de Mauá, no grande ABC. E nos mudamos para lá. Ele canalizou aquele sonho da música na gente. Um dia, seguindo o conselho da nossa avó, a mãe dele, né, a avó Maria, ele nos levou para conhecer Geraldo Meirelles, que era um apresentador de programas de rádio e televisão. Quando ele nos ouviu pela primeira vez, ele falou, caramba, vocês são muito afinados, mas Irmãos Lima, nem pensar. E sugeriu o Chitãozinho Chororó, que era o nome de uma música do Atos Campos e do Serrinha, que fala sobre dois inhambus, o inhambu Chitão e o Chororó, dois pássaros que cantam muito bonito. A gente chegou em casa revoltado, particularmente eu, né? Achei que esse nome era horroroso. Muito caipira. Caramba, cantar música sertaneja com o nome de Chitãozinho Chororó, nada a ver. O Chitão, pra me zoar, me chamava de Chororó. E eu falava, que Chororó o quê, rapaz? Meu nome é Durval.
Quando eu fiz 14 anos, a gente era muito pobre e passava muita dificuldade. E eu não via a hora de completar 14 anos para ajudar, para começar a ganhar um dinheiro. Inclusive, eu até parei de estudar para começar a trabalhar. E aí o nosso pai me arrumou um emprego de cobrador de ônibus na aviação Barão de Mauá. Foi o meu primeiro emprego. Eu já fui lá, tirei a minha carteira de trabalho, eu tenho ela até hoje. Mas esse emprego durou apenas um ano, porque a música já estava tomando espaço na nossa vida, graças a Deus.
O Geraldo Meirelles tinha um programa na Rádio 9 de Julho e arrumou pra gente um horário para cantar ao vivo, às sextas-feiras, às 7h30 da manhã. Nós morávamos em Mauá, a emissora ficava na Vila Mariana. A gente acordava às 4 horas da manhã, caminhava 20 minutos, pegava um ônibus por mais 20 minutos, depois 40 minutos de trem até a Estação da Luz, mais 20 minutos de ônibus até chegar à rádio. Dois moleques sozinhos com dois violões. Foi lá que a gente cantou pela primeira vez a música galopeira. Aí gravamos um disco e a nossa carreira começou profissionalmente. Isso foi em 1970.
Bem, como eu sou o irmão mais velho, eu sempre tomava frente de tudo. Era meio que o empresário da dupla. Marcava shows, fazia contato, marcava entrevista, programa de rádio. Onde tinha música, eu queria colocar a gente para cantar. Eu acho que eu aprendi isso com o nosso pai, de correr atrás. Eu não gosto de ficar em casa parado, eu estou sempre falando com alguém. E o Choró não, o Choró é completamente diferente de mim. Ele fica em casa, ele compõe, ele ensaia, ele tem tempo para ser o profissional bacana que ele é. E isso fez a gente demorar um pouquinho, né, para se ajustar. Porque no início, chegou uma época que eu fiquei tão me sentindo importante que eu fiquei meio que autoritário. E isso eu nem percebia. E na medida que o meu irmão foi crescendo, ele também foi ficando adulto, e ele foi entendendo que ele também tinha um espaço dele ali dentro. E ele começou a dar as opiniões dele, coisas que eu fazia que ele não concordava. Ele começou a falar, e eu demorei um pouco. para entender que ele também tinha os direitos dele. Mas e depois a gente aprendeu a respeitar o espaço de cada um, e hoje a gente se respeita muito, e ele até fala uma frase que eu acho muito bacana: o meu espaço termina onde começa o seu. E essa é a nossa filosofia até hoje.
Em 72, o Seu Geraldo montou uma caravana e fomos nós fazer o nosso primeiro show em praça pública para mais de 10, 15 mil pessoas. Éramos dois adolescentes, de 16 e 14 anos. A banda de abertura tocou um baita som. Nós entramos em seguida, só com dois violões, acústicos. O som foi lá para baixo. Quando acabou o show, a gente falou com o Seu Geraldo. Seu Geraldo, não dá para cantar com dois violões. A gente precisa de instrumentos eletrônicos. O Geraldo falou, eletrônicos? Sim, aí veio a ideia de montar a nossa primeira banda. Um conjunto, como se falava naquela época. Isso era algo inédito para a música sertaneja.
Mais ou menos em 1972, por aí, nós conseguimos comprar um Fusca. E a gente saiu fazendo show em circo com esse Fusca. Aí nós fomos para o Paraná em 1975... E lá deu uma geada muito forte e arrasou a economia do estado. Então o dinheiro que nós ganhamos lá, a gente gastou lá mesmo. E quando nós chegamos em casa, nossos irmãos, nossos pais estavam passando muita necessidade. Aluguel atrasado, não tinha comida em casa. O único bem que a gente tinha era o Fusca. Então a gente pensou assim, vamos dar um tempo na carreira, vamos vender esse Fusca, usar esse dinheiro para pagar as contas e, de repente, a gente arruma um trabalho e esquece um pouco a música porque não está dando para sobreviver. Eu ia muito lá no Bar do Café, no Lago do Paissandu, para encontrar o pessoal de circo, né, que vinha para contratar shows. Então, eu voltei para lá, voltando para lá para ver se encontrava com alguém. E pensando seriamente, dentro do carro, um conversando com o outro, ali por perto da Avenida São João, aí eu falei, Choró, vamos ter que vender esse carro e não tem jeito, a nossa vida está muito difícil. E nisso, no rádio, começou a tocar a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas, ele estava lançando aquele disco.
Quando a gente ouviu a letra, parecia um sinal. A gente não podia parar, precisava tentar mais um pouco. Chitão teve uma ideia de ir falar com a gravadora e pedir um adiantamento para o próximo disco. Com aquele dinheiro, conseguimos pagar as contas, encher o tanque do Fusca e tentar de novo. Depois daquele dia, tudo começou a dar certo. Naquela época, as duplas sertanejas que faziam boas bilheterias nos circos apresentavam uma peça antes do show, para atrair um público, né? Por mais de 3 anos, nós também fizemos as nossas, né? E se chamava O Pistoleiro da Ave Maria. O meu personagem era um cowboy bebum, que se chamava Johnny. Em paralelo, nós gravamos um disco e as músicas começaram a tocar muito nas rádios. Chegou ao ponto em que o povo não queria mais a peça, queria música. Era só a gente começar a peça e o povo começava. Canta, canta. Isso foi em 79 com o disco 60 Dias Apaixonado. Foi nosso primeiro disco de ouro. A gente vendeu mais de 250 mil cópias. Antes disso, não passava de 10 mil. A nossa consagração veio mesmo em 82, quando gravamos nosso 8º álbum, Somos Apaixonados, que ultrapassou a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas. A gente sabia que a segunda faixa daquele LP seria um sucesso, mas achou que o nome da música não era assim tão sugestivo para o título desse disco. Somos Apaixonados parecia mais vendável do que Fio de Cabelo. Fio de Cabelo foi a primeira música sertaneja a ser tocada nas rádios FM. E nós começamos a ser convidados também para participar de programas de televisão que até então nunca tinham levado uma dupla sertaneja. A gente era jovem, tinha uma aparência bacana e se apresentava de uma forma bem profissional.
Eu me lembro que naquela época o Silvio Santos chamou a gente para fazer um programa no SBT todo domingo e ali a nossa imagem ficou muito, muito conhecida. Aí nós fizemos muito sucesso mesmo, então foi muito importante a música Fio de Cabelo. E a gente sempre cuidou, né, da nossa carreira. Naquela época da televisão, a gente começou a usar cabelo grande, usar umas roupas mais incrementadas. E a gente tinha visto o Rod Stewart no Rock in Rio com aquele cabelo arrepiado e comprido atrás. Nós começamos a imitar. E como a gente estava na televisão, o nosso corte de cabelo virou sucesso nacional. Aí as pessoas passaram a aí no cabeleireiro e pedi para cortar o cabelo igual do Chitãozinho e Chororó. O nosso pai, ele chegou a ver assim, um pouco do nosso sucesso, porque ele faleceu em 83. Ele morreu muito jovem, com 51 anos, e ele chegou a acompanhar a gente assim, em alguns shows. Então ele começou a sentir um pouco o sucesso da música Fio de Cabelo, e infelizmente ele se foi muito cedo, mas ele deixou um legado muito, muito bacana. Ele não só colocou a gente no caminho da música, como eu acho que essa harmonia, né, que existe entre nós se deve muito ao sonho que nós realizamos do nosso pai, que o sonho dele sempre foi fazer de nós dois uma dupla famosa.
A nossa parceria deu tão certo que eu nunca me vi fazendo um disco solo. Já tivemos muitas brigas feias, sim. Todo irmão tem, né? A gente pensa muito diferente em muitas coisas, mas o nosso privilégio é ter a música como nosso elo, nossa força, nossa paixão em comum. Esse amor supera qualquer desavença. Nas vezes em que a gente se desentendeu, o ranço fica para trás quando pisamos no palco. Começamos a cantar, aí tudo muda. A música é o nosso remédio, nossa alma, nossa vida.
É muito comum, né, as duplas serem formadas por irmãos, porque é muito mais fácil e quando você aprende tudo junto, né, já vem um pacote mais pronto. Esse vínculo assim, do convívio, de viver a dois, não é uma coisa muito fácil. Mas quando se é irmão, a gente briga em família e não guarda rancor, sabe? Não guarda mágoa de ninguém. Eu mesmo sou assim. Eu e meu irmão, nós somos muito diferentes. Eu tenho um comportamento, ele tem outro. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Só que na música, nós somos muito parecidos. E isso prevalece sempre no nosso convívio. Então, entre nós, mesmo que a gente tenha uma discussão, às vezes, mais severa por um motivo ou outro, não fica rancor. Dali, uma semana, já acabou a briga e a gente está em paz novamente.
O principal fator para a longevidade da nossa carreira, acredito que seja o respeito que a gente tem entre nós, e mais ainda, pelo nosso público. As pessoas parecem que consideram a gente como se fosse a família delas. A gente sente esse amor de fã quando ele quer uma atenção, uma palavra, uma foto. Eu acredito que a gente tem como missão usar o nosso dom para tocar os corações. A música pode transportar o ser humano para outro lugar, de fazer uma pessoa lembrar um grande amor, de uma viagem, faz um bem danado para a alma. Esse amor é que mantém a gente juntos nesses 50 anos. E sabe lá Deus quanto tempo mais. Enquanto nossos fãs curtirem o que a gente faz, a gente vai continuar cantando, vai seguir.
Dá para a gente dizer que o Chitãozinho e o Chororó são duas pessoas que sabem aproveitar o melhor que a vida oferece. Da infância pobre, lembram dos jogos e brincadeiras. Do pai, eles lembram que passava a semana toda ausente, mas lembram do retorno e da bela cantoria em dueto com a mãe. E o pai, seu Mário, não deixou só o sonho de artista e as boas lembranças. Deixou o símbolo de paternidade, que fez com que os dois irmãos jamais se esquecessem que eram irmãos. E esse sentimento permitiu que passassem por cima de todas as dificuldades de convivência. E se todos nós lembrássemos que também temos um único pai, quem sabe o que poderia acontecer conosco? Esses dois rapazes não sabem só cantar. São muito bons de ouvido também. Sabem ouvir a vida. Ouvem e decoram, para não perder jamais a lição, mesmo que as dificuldades arranquem algumas folhas do caderno. E deve ser por isso que tocam tanto o coração das pessoas com a sua cantoria. É a vida, recolhida pelo caminho, que canta com eles.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.